Há pelo menos 30 anos, o Estado brasileiro vem perdendo capacidade de planejamento logístico. O processo iniciou-se com a prática destruição do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, GEIPOT, e acelerou-se com a dissolução do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. O primeiro produzia projetos logisticamente integrados de boa qualidade e o segundo garantia a continuidade de seu financiamento. Hoje, em matéria de infraestrutura, o governo funciona mal. Não há projetos bem feitos e tudo conspira contra a sua execução. 1. A interferência, o que é que conspira contra a sua execução? 1. A interferência exagerada do Tribunal de Contas da União, que aos poucos conquistou poderes que transcendem de muito a sua tarefa fundamental de órgão auxiliar do Legislativo, para verificar a qualidade e o rigor financeiro da execução orçamentária, que foi esquecida, porque ninguém a levava a sério. 2. A intromissão extravagante do Ministério Público, combinada com a ação do TCU e a ligeireza com que levantam suspeitas que, mesmo quando não confirmadas, destroem em 15 segundos de oportunismo e exibicionismo televisivo a vida de gente honesta, sem que sejam minimamente responsabilizados, o terror, entre aspas, eliminou a capacidade de decisão dos funcionários sérios e competentes e produziu uma paralisia funcional. Ninguém assina um papel. Todas as decisões devem ser coletivas para que possam ser deixadas para amanhã. E, em terceiro lugar, a ausência de mecanismos de financiamento seguro, como o IUCL, o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, introduziu enorme incerteza na regularidade do suprimento de recursos que, juntamente com os argumentos anteriores, levam à procrastinação na execução de praticamente todos os projetos. Os bem-sucedidos, em não menos de 3 ou 4 anos. É preciso deixar claro que ninguém pode ser contra o papel fiscalizador e protetor dos direitos de cidadão do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. O que se pede é que seja exercido com mais cuidado e menos fúria midiática. E, principalmente, que tenham sempre presente nas decisões a visão mais larga da relação custo-benefício para a sociedade, ponderada pelos interesses das minorias que corretamente defendem. É claro que esses problemas não nasceram no governo Dilma. São produtos quase naturais de uma sociedade que deseja consolidar o regime republicano, onde todos são sujeitos à mesma lei, apoiados numa crescente participação democrática inclusiva e no avanço persistente da igualdade de oportunidades. Esses são os valores prescritos na Constituição de 88. Não há nada que possa condená-los do ponto de vista científico, mas é preciso compreender que eles têm consequências práticas. Podem tornar mais lento e ineficiente o crescimento material da economia quando medido pelo precário indicador que é o PIB per capita. Ele, obviamente, não mede o nível de bem-estar. Que nossos problemas com a gestão pública são antigos e não têm melhorado, vê-se no recentíssimo Doing Business 2013 do Banco Mundial, onde o Brasil dá o maior vexame. O governo tem consciência que nosso problema é de gestão, tanto que fazer um pouco mais com um pouco menos foi o lema do primeiro dia do governo Dilma. Ele foi, infelizmente, desfocado no meio de tantos ativismos na direção certa no longo prazo, mas complicados no curto prazo pelas dificuldades de cooptar a confiança do setor privado. Por fim, nota sobre o pré-sal e o campo de Libra, nota esta do Ministério das Minas e Energia, que julgo importante passar ao conhecimento de Vossas Excelências e daqueles que nos assistem e nos ouvem. O pré-sal brasileiro foi descoberto pela Petrobras em 2007, abrindo enormes perspectivas para o segmento de petróleo e gás no Brasil. Com a evolução das avaliações, evidenciou-se que a região denominada pré-sal se configurava em uma das maiores províncias petrolíferas mundiais. Nessa província encontram-se as maiores descobertas realizadas no mundo nos últimos 10 anos. As áreas de Libra, de Franco e o campo de Lula, todos com volumes superiores a 8 bilhões de barris de óleo recuperáveis, não encontram concorrentes em termos de tamanho entre as descobertas mundiais recentes. E o pré-sal não se restringe a essas três grandes descobertas. O campo de Sapinhoá e as áreas Carcará, Peroba, Pau Brasil, Florim, Iara, entre outras, todas caracterizadas como descobertas gigantes, contribuem para caracterizar a região do pré-sal como a maior província petrolífera descoberta nos últimos anos em todo o mundo. A área de Libra, licitada nesta segunda-feira passada, é uma das maiores descobertas do pré-sal e é a certeza da existência de volumes recuperáveis de petróleo de grande monta que explicam o modelo de partilha e a sua atratividade. No campo de Libra devem ser produzidos entre 8 e 12 bilhões, já conhecido de todos, de barris de petróleo nos próximos 35 anos. Trata-se de óleo de excelente qualidade, com 27 graus API e baixo teor de enxofre. Além do óleo, um volume estimado em 120 bilhões de metros cúbicos de gás natural deverá ser produzido na vigência do contrato, com parte desse volume sendo reinjetado, parte sendo consumido na geração de energia da plataforma e o restante sendo ofertado ao mercado. A produção de Libra, ao atingir seu pico, alcançará 1,4 milhão de barris por dia e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural, com 25 milhões de metros cúbicos diários sendo ofertados ao mercado. Apenas como referência, a produção total do país em 2013 deverá situar-se próximo a 2,1 milhões de barris diários de petróleo, de maneira que Libra representará, no seu pico, 67% de toda a produção atual do Brasil. Além do volume de óleo a ser produzido, que contribuirá para elevar nossas exportações de petróleo e aumentar o saldo de nossa balança comercial, a política de conteúdo local irá assegurar que as plataformas a serem utilizadas para a produção desse petróleo, estimados entre 12 e 18, serão confeccionadas no país, gerando emprego e renda localmente e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico de nosso parque naval e de nossa infraestrutura e de nossa indústria fornecedora de bens e serviços. E não serão apenas as plataformas, mas todos os demais equipamentos associados à produção, como equipamentos submarinos, linhas de produção, gasodutos, barcos de apoio, etc., todos sendo produzidos com conteúdo local. A área de Libra não deverá produzir apenas esses benefícios diretos, como elevação do saldo de nossa balança comercial, aumento das demandas direcionadas à nossa indústria e elevação do Brasil à condição de grande exportador mundial de petróleo. Os royalties a serem pagos na produção de Libra, cuja destinação será de 75% para a educação e de 25% para a saúde, deverão totalizar ao longo dos 35 anos do contrato algo como 270 bilhões de reais, contribuindo para transformar o país em algo muito melhor do que é hoje. E não é apenas isso. A parcela do excedente em óleo que ficará com a União deverá propiciar investimento de 368 bilhões de reais em saúde e educação. Igual montante deverá ser destinado ao Fundo Social, cujos rendimentos deverão ser aplicados no combate à pobreza, na ciência e na tecnologia, no meio ambiente, no esporte, na cultura e na mitigação das mudanças climáticas. Como se observa, Libra produzirá uma pequena revolução para o bem em nosso país. E repito, Libra é apenas a primeira área do pré-sal a ser leiloada sob modelo de partilha. Muitos têm falado que a licitação de Libra vai contra o interesse nacional, que licitar Libra é privatizar o pré-sal brasileiro, beneficiando as empresas multinacionais. Nesse sentido, é importante destacar que o governo brasileiro não tem nada contra empresas brasileiras ou estrangeiras que queiram investir no Brasil, gerando empregos e renda localmente. Mas o pré-sal, e em especial Libra, não está sendo privatizado. O excedente em óleo de 41,65% obtido no leilão vai propiciar 75% da renda a ser produzida pelo campo de Libra para o Estado brasileiro. Esse percentual, 75%, corresponde, 1. A soma do bônus de assinatura, que deverá ser de 15 bilhões de reais pagos na assinatura do contrato. 2. Aos royalties a serem pagos pelas empresas por conta da produção de óleo e de gás, que, conforme já mencionado, deverão totalizar 270 bilhões de reais. 3. Ao excedente em óleo devido à União, que será de 41,65%, ou seja, aproximadamente 736 bilhões de reais. E 4. Ao imposto de renda a ser pago pelas empresas petroleiras, correspondente a 34% do lucro que oferirem com essa produção. Mas a renda destinada ao Brasil não irá se restringir a esses 75%. Isso porque a Petrobras, empresa brasileira da qual muito nos orgulhamos, será a operadora do campo de Libra e deterá 40% do consórcio a ser estabelecido. Assim, o Estado brasileiro e suas empresas deterão 85% de toda a renda a ser produzida pelo campo de Libra. 75% diretamente pelo Estado brasileiro, mais 40% de 25% destinado às empresas. Em resumo, o leilão de Libra representa um marco na história do Brasil. Os benefícios trazidos ao país pela produção dessa, que será apenas a primeira grande jazida a ser colocada em produção sob o regime de partilha, certamente contribuirão para que tenhamos condições de transformar a nossa sociedade, construindo um país com mais justiça social e melhor distribuição de renda, por meio de uma educação mais eficiente e igualitária. A maior parte da riqueza a ser produzida por Libra ficará com o Brasil. Mas as empresas que forem parceiras do Brasil nessa empreitada também irão se beneficiar ao produzir riqueza e, com isso, obter lucros compatíveis com os riscos e com os investimentos que estarão realizando no país. Não vemos as empresas petroleiras como agentes que busquem se locupletar de nossas riquezas minerais, mas como parceiras que pretendem investir no país, gerar empregos e renda e, naturalmente, obter lucros com esses investimentos. Caminhamos em direção a um futuro no qual a riqueza finita do petróleo será transformada na infinita riqueza da educação de qualidade para a população brasileira. Encerra, assim, a nota da Lavra do Ministério das Minas e Energia. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, mais uma vez gostaria de informar a todos os nossos telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senados que poderão participar enviando suas perguntas, trazendo suas considerações aos nossos participantes, ou à nossa participante, no caso de hoje. Para participar, basta ligar para o Alô Senado pelo telefone 0800-61-2211 ou enviar a sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/alocenado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou no Twitter, @AlôSenado. Qualquer daqueles que estejam nos assistindo, ouvindo, podem participar.
Pela ordem, senhor presidente.
E antes de iniciarmos a nossa pauta e antes de conceder, pela ordem, a permissão de sua excelência, senador Assir Gurgens, eu gostaria de também informar os senhores e senhoras senadores, muitos já devem ter visto, na edição de hoje do Correio Brasiliense, o jornal diário editado aqui em Brasília, está encartado um farto documentário sobre o Projeto Brasil, um novo país, e que trata da infraestrutura no Brasil. Então, os diversos cadernos tratando infraestrutura 1, tratando de rodovias, tratando de ferrovias, tratando de portos. É um levantamento extremamente interessante num trabalho que julgo fundamental nós termos sempre à mão, porque tem informações importantes para nosso conhecimento. E, pela ordem, passo a palavra à sua excelência, senador Assir Gurgas.
Muito obrigado, senhor presidente. Enquanto a nossa convidada não se assenta à mesa, eu quero pontuar uma questão novamente, senhor presidente, sobre a BR-364. Na última audiência pública com o ministro dos transportes, eu coloquei a preocupação da falta de fiscalização, que não tinha contrato para fiscalização na restauração da BR-364. Ele me colocou para nós que estava havendo a fiscalização. No último domingo, eu fui vistoriar a obra e encontrei a estrada onde foi restaurada com vários buracos depois de um mês de feita a restauração. E é fundamento no asfalto já colocado há 45 dias. Fotografei tudo, trouxe, entreguei ontem no DENIT. O general Frasch não estava, mas conversei com o doutor Tarcísio e coloquei para ele a nossa preocupação. E realmente a estrada está sendo feita de uma maneira não bem qualificada. E nós estamos sem fiscalização na obra, senhor presidente. A empresa que fazia a fiscalização ganhou a licitação por meio de um edital eletrônico, uma licitação eletrônica, e perdeu o contrato em função de uma ação promovida pelo sindicato das empresas. Ou seja, a justiça cancelou a fiscalização, nós estamos sem fiscalização e a empresa fazendo um serviço desqualificado na BR. Ou seja, depois de tantos anos, tanta luta para a gente conseguir a restauração da BR-364 e agora sendo feito um serviço mal feito. Só para registro, porque ontem, conversando com o Tarcísio, ele se comprometeu em ir a Rondônia semana que vem e fiscalizar a obra pessoalmente. Eu irei acompanhá-lo para que essas coisas não se repitam e seja feito as devidas correções na BR, no asfalto que está sendo feito. Só para pontuar e registrar, senhor presidente, porque realmente para nós é uma preocupação grande, depois de tantos anos. E agora, um investimento de grande monta sendo feito e mal feito. Nós não podemos deixar que isso venha a acontecer. Então, essa é uma preocupação grande e eu, como lhe disse em outras oportunidades, eu vou continuar acompanhando semanalmente essa obra, porque é uma obra importantíssima para todos nós. Aliás, todas as obras são importantes, mas essa em especial, porque é a única BR que corta o nosso estado de Rondônia e é por ali que tem o escoamento da produção agrícola, de passageiros, enfim, é a única BR que liga Rondônia aos demais estados brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, senador Assir Gurgax, mais uma vez pela demonstração eloquente da sua diligência, do seu esforço, do seu trabalho de fiscalizar pessoalmente, como senador da República, as obras que, não somente aquelas obras que estão no seu estado sendo realizadas, mas em todo o restante do Brasil. A questão da BR-364 realmente é de suma importância para a região norte. E na última audiência pública, aqui tivemos a presença de Sua Excelência o ministro César Borges, ministro dos Transportes, em que ele nos garantiu exatamente o bom encaminhamento da execução desta rodovia. O fato que Vossa Excelência aqui nos traz é de extrema seriedade e gravidade, mas Vossa Excelência já nos traz também a notícia de que encaminhou ainda ontem essa reclamação, essa justa verificação in loco feita por Vossa Excelência ao DENIT. E do DENIT obteve a resposta de que ainda nesta semana ou na próxima semana o DENIT estará indo para resolver essa questão. Eu pediria a Vossa Excelência que mantivesse a Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado Federal informado a respeito, para que nós pudéssemos também estar acompanhando em conjunto e, eventualmente, tomarmos atitudes em conjunto no sentido de fazer com que a BR-364 avance com qualidade e com rapidez exigidas. Muito obrigado a Vossa Excelência.